Ok, meus queridos, está começando mais um Sacolada Cast. Olá, meus queridos, tudo bom com os senhores? Aqui é o Wesley para mais um episódio do nosso maravilhoso Sacolada Cast. E hoje, antes de tudo, como de praxe, né, eu tenho alguns avisos para dar para os senhores. Em primeiro lugar, siga-nos no Twitter, @ SacoladaCast. Segundo, siga-nos a nossa página no Facebook, facebook.com/ SacoladaCast, cara. A melhor página que você vai encontrar de anime no Facebook é a minha. Só que não, mas... E hoje estamos aqui, mais um dia especial, com a participação do nosso brother, Lunaldo.
E aí, Wesley, beleza? E vocês, como é que tá?
Estou bem, graças a Deus. Além do Lunaldo, a gente tem uma participação especial direto de Portugal, da cidade de Cochetes. É isso que fala? Cochetes.
Alcochetes.
Não, Alcochetes.
Direto da cidade de Alcochetes. Nossa querida amiga Débora. E aí, Débora, se apresente para nós aí. Conte-nos um pouco mais sobre você.
Então, sou Débora, tenho 15 anos, moro em Alcochete. Eu acho que preciso dizer isso.
Gosto de anime?
Sim, adoro.
Gosto de anime, série?
Anime, série, gamer.
Nos recomendou Kimi no Nawa, foi a recomendação dela. Pena que ela não pôde participar da gravação, né? Tava no seu dia de princesa, fazendo os cabelos.
Oxi!
A pele, não sei. Fala com você.
Tá bom.
Tô falando com você.
Tava no seu dia de princesa pós-baile.
Eita, pós-baile.
É. Pós-baile não. Foi antes do baile.
É.
Mas foi boa a festa?
Sim, foi.
Pô, nem convida a gente.
Foi só um bocadinho secante, mas foi boa.
Nem convida a gente, né, Lunaldo? Que terrível.
Secante aí tem diante, tá?
Então, hoje a gente tá aqui pra falar sobre um anime muito especial, legal. Tipo, na verdade, eu não conhecia ele até pouco tempo atrás, né? Mas fiquei sabendo, fui ver. E o anime é muito bom, cara. Dungeon Idai, ou Dungeon Idai, ou Motomeru no Wa Mashikiteru Deraoka. Olha meu japonês, como é que tá? Perfeito, cara. Meu japonês é maravilhoso. Eu nunca critiquei. O
japonês é impecável.
Verdade.
Claro, cara. Isso aí, o japonês é a melhor coisa que tem no mundo. e é uma série de light novel escrita por Fujino Omori, com ilustração de Suzuhito Yasuda. Eita caralho! E publicada pela SB Creative. A light novel tem 9 volumes. E o mangá dela estreou em janeiro de 2013. E em 2015, para ser mais exato, dia 3 de abril de 2015, se estreou o anime que a gente vai falar em questão. E provavelmente não é certo que terá a segunda temporada a partir de julho, né? Que é a temporada de verão do Japão. Vai ter a segunda temporada de Dungeon Dai, né, querido? E Dungeon Dai conta a história do nosso amigo Bell Craner, como diz a nossa amiga Débora.
Oxi.
Belo cu.
Belo cu.
Belo cu. Um aventureiro de 14 anos, guiado pela sua deusa, Hestia, que todo mundo sabe.
Hestia safadona.
Hestia safadona. Como diz a Débora, é um fanservice, porque quem assistiu o anime viu que a Hestia é a maior lolicon peituda, né?
Verdade.
E parada pra caramba.
Também é verdade.
Mas é muito engraçado o personagem dela. O personagem dela é muito engraçado. E o Bell e a Hestia são uma família. Só os dois formam uma família, né?
Porque mais lá naquele frente, mundo. Depois a família deles aumenta, mas.
Verdade.
Isso, mais pra frente vai agregando mais pessoas à sua família.
Mais pessoas, porque uma pessoa.
Mundo, mais pessoas, né? Na verdade são duas. A Lily e o Armeiro.
Ah, é verdade, verdade. Eu esqueci da Lily.
O Armeiro.
Oxi.
É a Lily. Porque naquele mundo lá, naquele mundo de onde vive, sabe? Uma coisa importante, não é um Isekai. Isso já é um negócio bom, né? Porque o mercado tá tão saturado de Isekai que só falar em Isekai o pessoal já tá vomitando. Naquele mundo existe o famosas famílias, que é o quê? Os deuses desceram pra terra, abdicaram a mão dos seus poderes para viver entre os humanos. E nisso, cada deus vai agregando as pessoas e vai criando as famílias, né? Cada deus tem sua família, enfim, com inúmeras pessoas. E no caso da família do Bell, é só ele e a deusa dele, a Hestia, que é bem legal.
Uhum.
E nesse lugar tem uma dungeon, né? Uma
dungeon morra.
Pra quem jogou RPG, pra quem jogou RPG, tá bem familiarizado com a palavra dungeon, né? Quando você vai fazer missões, craftar itens, diamantes para trocar pra trocar por dinheiro.
É quase como se fosse um RPG.
Comida.
É verdade.
É tipo um RPG.
Um RPG em anime.
Basicamente, isso. O anime é um RPG, teoricamente. Se você for olhar, tem todas as características de um RPG. Então, nessa dungeon, os guerreiros vão para lá para subir de nível, para craftar itens, para morrer. Certo. E o primeiro episódio nos mostra que o Bell é bem fraquinho, mas é um cara muito esforçado. É ou não é, não?
Ele é aquele clássico conto que o cara quer ser o mais forte, digamos assim, mas ainda manter a humildade.
Eu comparo com o Kirito.
Sim, cara. Ah, eu não comparo
mais
muito com o Kirito, não, porque o Kirito, ele apanhou muito pra poder aprender alguma coisinha. E o Bell, não. O Bell, ele apanhou por ser fraco, mas a evolução dele é um pouco mais rápida.
Verdade,
do que o Kirito.
Isso é verdade.
Né?
Mas verdade. Mesmo assim, não deixa de ser tipo menosprezado por não ser um caçador de verdade.
Sim, cara. Sim, ele o tempo todo o pessoal ri dele por ele ser fraco, né? Mas ao mesmo tempo, com o passar dos episódios, você vai ver que a evolução dele é mais rápida do que das pessoas comuns, né?
É. Mas sim. É porque, tipo, é o famoso poder do protagonismo, tipo. Porque quase todo protagonista tem aquele poder oculto que só depois de um tempo vai ser exposto. E quando vai ver é um dos mais fortes.
Eu por acaso não gostei disso no anime. Imagina, há basicamente essa coisa do poder do protagonista em todos os animes. Eu nunca vi um anime em que isso não acontecesse. E isso é meio entediante.
Tipo, é uma coisa muito repetitiva, digamos assim.
Exato, é um ponto fraco em todos os animes que irá se repetir.
É um clichê, podemos dizer.
Exato.
É um clichê.
Típico clichê dos animes.
Mas o legal, tipo, o legal você, você acompanha o anime, você vê que o cara começou um merda e tem possibilidade de virar um cara overpower na frente. Isso é legal, né? Não, te dá inspiração pra você, tipo, talvez na sua vida aí, você tá começando a faculdade agora, tá pensando em desistir, mas você sabe que se você persistir, batalhar, no final você vai conseguir formar.
Não é, mas isso, não. Tipo...
Verdade.
Mas tipo, a vida real nem sempre...
Mas nos animes é diferente.
É que no anime, quase todos os animes... É aquilo, ah, nossa, eu sou fraco, tal, tal, tal. Depois do nada, uma chama acende nele e ele fica fortão, tá ligado? Tem um poder mais forte.
Sim, cara.
Aí, tipo, porra, quantos animes eu já assisti que é a mesma merda? Mas.
Não, é. A grande maioria dos animes, sim. Ó, vou te dar um exemplo de um protagonista que começa foda, mas me parece que o pessoal não gostou. Kenji no Mago. Kenji no Mago, o protagonista já é, desde criança, o cara é overpower. Ah, mas muita gente. É, eu vi o pessoal reclamando que ele é muito apelão, ah, ele é muito overpower. Pô, se o cara começa fraco e fica forte, o pessoal fala, é clichê. Mas se o cara já começa overpower, ah, mas é ruim que ele é overpower. Pô, cara. Tipo, é mais legal você acompanhar a história do cara que começa do nada e vai progredindo do que você pegar um cara já fodástico.
Eu acho que esse clichê dos animes deve-se ao facto dos animes não terem muitos episódios. Então, eles aceleram aquele processo.
É um anime recente, ainda vai lançar a segunda temporada.
Sim. Na verdade, não é recente, né? A segunda temporada sim, mas ele é um anime de 2015.
Ah, 2015?
É, a primeira temporada foi exibida em 2015. Em abril de 2015.
Essa eu não sabia, achei que era de 2018.
Não, 2015, é um anime consideravelmente antigo.
Eu nem sabia quando é que o anime tinha estreado.
2015. Mas enfim, eu acho legal essa parte que o protagonista começa fraco, mas vai evoluindo com o passar do tempo. No caso do Kirito, eu achei que, naquele caso, se arrastou demais ele quebrando a cara. Tipo, algumas partes que ele já deveria ter entendido como funcionava aquele mundo. Ele continuou batendo a cabeça na parede, errando. Até que no final, aquele plot twist, tipo... Ah, o cara, entendeu? É.
Eu, por acaso, gosto muito de Sword Art Online, mas... Não gosto dos clichês, nem do fanservice.
E, tipo, é como eu disse, é muito forçado. Tipo, quase todos os animes de aventura que tem assim, a gente vê isso, mas... Não que, tipo, seja ruim. É legal, mas, poxa, a gente tá criando uma coisa nova. Tanto um cara que não chega a ser fodão, mas um cara que também não chega a ser fraco, tá ligado?
Cara, tem um anime que o protagonista... Ó, vou dar um exemplo do anime foda. É, que o protagonista não é forte, não é fraco, mas é um cara inteligente. Ele não tem aquela força absurda, mas é um cara que usa bem... usa bem a mente dele, né?
A sua inteligência.
Isso. Ele, tipo, não tem tantos atributos de força, nem nada. Mas é um cara que consegue se transpor ou passar os seus obstáculos usando a sua inteligência. Goblin Slayer, cara. O protagonista de Goblin Slayer. Não sei se vocês já assistiram Goblin Slayer. Goblin Slayer basicamente é o cara matando Goblin.
Eu acho que não.
Tacando foda-se. Só que, basicamente é o cara matando Goblin. O que acontece? O cara não é um cara, aquele cara forte, overpower. Também não é aquele cara fraco, chorão. Mas é um cara inteligente. Ele aprende com as coisas muito rápido e consegue usar isso a seu favor. Esse é bem legal. Só que é mais um, pelo que parece, é mais um Isekai. Mas é muito bom, cara. Aconselho os senhores a assistirem o Goblin Slayer. É bem legal, tipo... É uma história diferente porque o protagonista não é fracote nem overpower. É um cara comum, pode-se dizer. Por mais que ele tenha passado por coisas terríveis no passado para ele chegar onde que ele tá, ele não é um cara overpower, né? Não tem poderes especiais. Além da sua inteligência, mais nada. Isso é legal, cara. Voltando ao nosso Dungeon Die aqui. Segundo episódio, segundo, terceiro e quarto episódio, mostra mais a trajetória dele. E vendo como ele surpreende até a deusa, porque ela não esperava uma evolução tão rápida como aquele que ele tá tendo. Entendeu? A deusa Loli com ele lá, apesar dela ser apaixonada por ele. É sério, a mulher não, parada. É além dela ser apaixonada por ele e quer ir só pra ela, ela fica surpresa como ele evolui muito rápido, né?
Mas tipo, não é aquilo, oh meu Deus, ele tá forte pra caramba. Mas é um...
Não, é gradativamente.
Na real, ela meio que já sabia.
É, eu acho que ela já estava à espera dessa evolução rápida. Por causa da habilidade.
Não, é nem por isso. Ela acho que ela já sabia que ele era um dos mais fortes, pelo fato de sempre quando ela ia olhar as habilidades dele, quando ele aumentou, ela ficava tipo, uou, tá ligado? Aí quando ele perguntava qual é a minha habilidade e tal, ela, não é nada não ainda.
Ah, tá, mas só pra você ver, eu até concordo com isso, Ronaldo, porque muitas vezes ela não passava realmente a evolução dele pra... Mostrava pra ele a evolução que ele tava tendo, né?
E não era por conta de ciúmes, porque ele tava evoluindo por conta daquela loirinha lá. Cara. Não era por ciúmes, porque até mesmo antes de eu conhecer ele, ela não queria falar.
Cara. Não, olha só, a história, mostra pra gente lá como os dois se conheceram, né? A Estia e o Belo Cu. Tipo, ele bateu na porta de várias famílias querendo ser um aventureiro, né? E foi recusado. Tipo, coisa assim, cara, você é um fracote, vaza, porque aqui só entra quem é forte. É aquela velha história, né? O pessoal só quer saber dos caras mais fortes, mas não vê que aquele iniciante tem um potencial, né? Por estar iniciando, ele tem um potencial muito grande pra chegar a ser um cara forte, né? E ele foi bater na porta de várias famílias e foi recusado. Tanto que ela vê ele jogado lá e simpatiza por ele. Porque, tipo, você quer fazer parte da minha família? Pronto, só nós dois. E nisso eles vão criando um vínculo de amizade. Tipo, por ela ter dado oportunidade pra ele, ele é muito grato a ela. E não quer magoá-la de jeito nenhum. E ela, de certa forma, também é grata a ele, mas no caso dela, eu acho que mais uma parte da paixão, que ela gosta muito dele. E quer somente ele pra ela. Não quer dividir com as outras. E ele, como sempre, como é de costume, os protagonistas japoneses lá de animação japonesa, é um topado, que ele não entende que ela quer ver ele com outros olhos, né? Ela quer uma coisa...
Não, e tipo, quase todos os protagonistas são um virgão, tá ligado? Porque ele tá meio que na cara que
a mulher tá afim.
Tem uns 50... Sim, tipo, ele lá... dormindo ali.
Não, sério. Tipo, tá na cara que ela tá querendo ele, ela dá vários indícios, chega a quase falar pra ele que ela tá... Vê ele com outros olhos, não só como um amigo, né? Queria ele como algo a mais. Ele, fica lá todo abobado. Em obra japonesa, geralmente romance é bem arrastado, né?
Isso acontece
muito
com
que eu vi até agora, apesar que eu não acompanho muito romance. É Kimi no Nawa, que não é tão arrastado, o negócio desenvolve mais rápido. Deve ser por conta que se tratar de um filme, né? E não um anime com 13, 14 episódios. E aí mais pra frente a gente vai conhecer a Aize, né? Que é a loirinha lá. Que ele fica morrendo de amores por ela. Só que uma característica engraçada é a seguinte, toda vez que ele vê ela, ele sai correndo pedindo desculpa. Tipo, desculpa por quê, cara? Desculpa por ser homem?
É que, tipo, é pelo fato dele...
Ele ter sido salvo por ela.
Não, é que, basicamente, mas pelo fato dele, desculpa por ser tão fraco, alguma coisa.
É, será, cara? Você acha isso?
Não.
Bom, enfim. E a Aizen Valeston, a poderosa espadachim lá, né, que ela é forte para um caralho, e ela vai lá, tem um episódio que ela salva ele dentro da dungeon que ele tá em apuros, né, e ela salva ele lá, e ele é muito grato por ela ter conseguido salvar ele. Mas uma coisa que é interessante no personagem do Belo Cu, que... Ele é um cara excepcionalmente carismático e humilde. É a humildade dele, chega a um certo ponto e irritar, cara.
Sabe o que pode ter você? Rapaz, humildade.
Sério, cara. Ele é tão humilde que tem hora que chega a ser irritante.
Entendeu? Tem hora que dá raiva mesmo.
É, cara. Tipo, pô, cara, troca de ser tão babaca.
Tipo, cara, porra, que isso. Nem todo mundo é tão calmo assim na vida real.
A pessoa, isso assim...
Ah, mas sei lá. Eu acho que
não
era.
Mas é raro.
Não.
Sim, cara, paciência.
Não, mas paciência.
Eu acho que...
Mas paciência tem limite. Todo mundo tem. Tipo, a Débora mesmo. Cara, é uma pessoa calma, você tem que entender todo mundo. Mas também vai torrar o saco dela pra
ver. Sim, sou calma.
Mentira, verdade?
Depende das pessoas.
Ah, é verdade.
Tipo, uma vez... Não, é sério, ela... Sério, ela é muito calma, velho. Teve uma vez que eu, tipo, trolei ela, só enfiou uma faca no meu peito.
Isso é um amor de pessoa. É,
tipo, super calma, tá ligado?
Então, voltando ao nosso querido Belo Cu.
É Belo Cu.
E ele vai na sua trajetória. Olha só pra você ver como é que é legal. Tipo, por ele ser tão gente boa com as pessoas, tão legais, as pessoas acabam ajudando ele. Tanto aquela moça elfo da guilda, quanto aquela menina lá do restaurante, acaba ajudando na sua trajetória. Por quê? Ele queria ser um herói, mas por falta de experiência, por falta de conhecimento, muitas vezes ele chegou batendo a cabeça na parede, né?
É.
Muitas vezes mesmo.
Literalmente.
Algumas vezes. E ele foi batendo a cabeça na parede. Eu creio que pra ele a evolução é rápida, sim. Mas o dano que causa, o dano que ele tem que sofrer para ele poder entender, absorver e passar para frente é muito, muito grande, cara. Você não concorda comigo? Tipo, eu quero ser forte para ajudar a deusa. Beleza. Ele vai pra dungeon, quase morre, é salvo pela Aisne, tem uma dívida com ela. Mesmo assim, ele não desiste e quer voltar lá outras e outras vezes, porque pra ele, quanto mais vezes ele voltar lá, mais ele vai pegar experiência. E ele tá certo, quanto mais vezes ele foi lá, ele foi adquirindo experiência e evoluindo, né?
Ele é muito determinado.
E sim, ele é muito determinado. É, cara. Tipo, pra ele não tem atalho. Ou vai. Se quer ser forte, vai trabalhar, cara. Porque se você fica parado e reclamando, já era. E ele descobre que tem que ter um suporte.
Exato.
Né? Que ele tinha que ter um suporte pra poder ajudar ele. E ele, milagrosamente, aparece na vida dele lá, a Lily. Como ela é um cara gente boa, muito simpático, convida ela pra participar do seu time, não é mesmo?
Mas também fácil. Não, que
só que aí, tipo, falsa. Só que aí depois a gente.
Não, mas ela também tinha problemas. Depois... Eu sinceramente compreendo a parte dela.
A gente só compreende depois, bem mais pra frente, depois que a gente entende por que ela faz aquilo. Você concorda comigo? Até então todo mundo tava pregando, todo mundo tava vendendo ela como uma filha da puta. Porque traiu a confiança do cara.
Exato.
Roubou um item tão importante pra ele, que foi a faca que a deusa deu pra ele, cara.
E tá aí outra coisa, tipo... Cara, se uma pessoa te enganasse como ela te enganou,
sim,
ia perdoar?
E perdoar tão facilmente como ele fez, falou, tanta beleza, cara, eu entendo sua situação.
Eu não ia perdoar assim tão facilmente, mas eu acho que iria perdoar.
Mas não tão fácil igual ele perdoou. Tipo, ele entendeu, ele sacou na
hora.
Assim, nossa, ela passou por tudo isso, deve ser por isso que ela tá fazendo esse tipo de coisa. E se eu perdoar ela, ela pode ver a vida de outra forma. Pode ser?
Não acho que seja assim tão fácil. Mas tipo...
Eu também acho que não, cara, mas é o Belo Cu. Belo Cu, cara.
Belo Cu.
O Belo Cu tem um Belo Cu.
O Belo Cu tem um Belo Cu, cara.
E o Belo
Cu? É verdade.
Eu não sei, cara. Então, aí a Lily entra na vida dele. A filha da puta vai... Teoricamente traiu ele, né, cara? Roubou dele lá a faca que ele tanto gostava lá, que a deusa se sacrificou para dar para ele, né? E ela queria... Olha só pra você ver, mais pra frente mostra porque que ela queria a faca. Ela queria dinheiro pra poder saldar a dívida dela com aquela família que, teoricamente, a escravizava, né? E tratava ela mal.
Mas também, tipo... Não, engraçado foi quando ela tentou vender a faca. Tipo, essa faca aqui não tem corte nenhum, total, porque só funciona na mão dele.
Sim, cara. Tipo, uma faca especial feita só pra ele.
Especial usasse, tio.
Voltando, então a Lily vai lá, trai ele, mas ele perdoa a Lily porque ele entende que a Lily-chan teve seu motivo pra agir daquele jeito.
É, mas tipo, trair uma pessoa que tratou você super bem é foda.
É foda, cara.
Ela arrependeu.
Porque ela viu...
Depois dele quase morrer tipo no sofá.
Porque ela viu como ele é gente boa e tava tratando ela tão bem.
E também ela só quis trair ele, mas por conta que ele, que ela viu ele falando com aquele cara lá que tentou assaltar ela e tal.
Sim.
Não, tentou passar a perna nela, no caso. Só que ela passou a perna dele nele primeiro.
Sim, cara.
Olha, aí, tipo, ela, pera, ele é igual a todos os outros, então não posso confiar nele.
É, vou tratá-lo como trato todos os outros, com mentiras e falsidades. Uma coisa que é legal lá, tem demi-humanos naquele mundo, né, cara? Tipo, eu não vi escravos, mas tem demi-humanos, que é legal. Não. Ela mesma que parece que é meio guaxinim, né? Meio guaxinim, meio raposa.
Gato, na real.
Meio gato. Meia ladra, né?
Não, meia não, totalmente.
O que você achou dela, Débora? O que você nos diz sobre ela? A Lilith.
Lembrou umas pessoas aí.
Eita. Eita, indireto?
Oxi.
Um tal de Gui termina com o Guilherme, né, Débora?
Não vamos falar disso no podcast. Minha vida é privada.
Não, melhor não falar aqui não, vai que não.
Nós aqui no Sacolada Cast gostamos de tretas. Principalmente as dos outros, as nossas não.
Ai, ai. Já que é bom, velho, uma tretinha.
É, cara, isso é bom. Mas, Débora, o que você achou da personagem Lily? Ela foi um personagem impactante pra história? Uma personagem relevante ou irrelevante?
Irrelevante.
Relevante porque ela ajudou o cara. Ela ajuda o cara também, né?
Ah, sim, mas imagina. Sei lá, se ela não existisse na história, não mudava nada.
Tipo,
não iria mudar nada.
Olha, eu acho que sim.
Não, na real, iria porque lembra que ele tava naquela...
Sim, só que imagina, se ela não existisse, eu podia sempre encontrar outro esporte.
Ah, mas eu acho que não, sabe? Porque ela tinha uma experiência, porque bem lá no finalzinho, lá pro episódio 9, 10, quando ele tá...
Meu irmão, tu viu o tamanho da mochila que ela carrega?
Pois
a experiência
é, cara,
que ela
cheio
tem...
de dinheiro lá dentro. Lá pro episódio 9, 10, que estão indo lá pra... descendo mais fundo ainda na dungeon, que eles estão totalmente perdidos, não tem como voltar, ela ajuda ele dando informação que seguir mais pra frente, que lá mais pra frente tem um lugar que eles podem ficar salvo. Então, tipo, ela tinha experiência suficiente pra poder contribuir pro grupo deles, não?
Mas poderia haver uma pessoa que tivesse mais experiência que ela.
É, mas ela também contribui pra treta, pro ciúme da Este lá, cara, que a deusa morre de ciúme dela.
É...
Então, entendeu? Ela foi crucial pra... Não crucial do tipo assim, faltou ela, acabou o anime, não. Tipo, ela agrega bastante. Ou eu estou errado, Débora?
Imagina, ela é importante. Só que se ela não existisse, supostamente ninguém daria pela falta dela.
É.
Nossa.
É verdade.
Eu tô vendo que ela não gostou da Lily.
Eu gosto da Lily. Da gatinha, eu simpatizo com a Lily, só que eu tô a dar a minha opinião sobre a aparição dela.
Aham, entendi. Não, entendi.
Mano, não, mas diferente da Lily você faria falta.
O quê?
Opa, eita. Alô?
Oxi. Cadê? Oxi.
Então. Mas mais pra frente, o Belo Kun evoluindo suas habilidades, seus poderes, não é mesmo?
Sim.
Ele tem um treinamento especial com a Aiz, que é a.
Sim.
Né, cara? Tipo.
O que aconteceu?
Tá por ela, cara. Né? Tem um treinamento lá especial pra treinar suas habilidades, porque ele não tinha habilidade nenhuma. Tipo, ele lutava porque ele era forte, mas era um cara cru, né?
E a tática de combate dele não era...
Não, na real ele era forte, só que a tática dele não era...
É, cara, ele não tinha não é um cara que sabia lutar. Tipo, ele ia na intuição e no impulso, cara.
Ele é total no impulso, tá ligado? Tipo, se
fosse. Ele é literalmente eu a jogar Overwatch.
Não, no Overwatch, misericórdia, a Débora é a suicida, tá ligado?
E ele vai assim, mais pra frente, lutando. Depois do treinamento que ele tem com a Aiz, ele conhece o cara que fez a primeira armadura dele lá, né? Que é o Ozo, né? Se não me engano, o sobrenome dele lá. Ozo, Pozo.
O Ferreiro.
O Ferreiro, que é o Ferreiro lá. O Ferreira.
Não é relevante.
É. Eu também esqueci o nome dele aqui agora.
Eu sei, só que o nome não é.
Não, ele é relevante porque ele vai construir as armas dele agora. Mas tipo... ele fazia... a família dele era... tipo... a família dele era uma família nobre de ferreiros que tipo... era super conhecida, tá ligado? Fazia os armamentos mágicos muito fortes. Muito fortes os armamentos dele. Só que depois de um tempo eles perderam o dom. E acabaram que ganhando esse apelido de ferramentas amaldiçoadas.
Mas eu creio que nem perderam o dom, tipo, eles estavam focando muito em ganhar dinheiro. É tanto que o ferreiro fala, né, que ele faz as armaduras e as armas mágicas. Não é só pra ser um item, mas sim um companheiro do cara, a pessoa que usa, entendeu? Tipo, que os itens mágicos que ele produz tem mais valor, tem que ser tratado com mais respeito, mais valor. E não só como só uma espécie de ferramenta que usa e descarta. É bem legal o que ele expõe lá. Tipo, dá valor nos seus itens. É o tempo. Vamos prosseguir. E nisso aparece aquela deusa estranha lá da... que me parece que ela fica dentro da dungeon, né? Aquela que está por trás de alguns acontecimentos que acontecem durante a trajetória do Belo Cool, né?
É. Eu cheguei a pensar que essa deusa fosse a menina do restaurante. Só que a seguir pensei, ah não, mas os olhos não são iguais.
Sim, ela aparece bem, porque a primeira vez que aparece aquele monstro que é liberado lá dentro da cidade, que no momento que a S entrega a faca forjada pro Belo Cu, é no momento que a deusa entrega a faca forjada pro Belo Cu, foi ela que soltou aquele monstro, né?
Sim.
E ela tava com a aparência daquela menina lá do restaurante.
Ah, é pior.
Entendeu? Então ela tem alguma coisa, ela está ligada diretamente ao Belo Cu. Por quê? Várias vezes fala que quer ver o desenvolvimento dele, né?
É, só que, né? O desenvolvimento dele é o que causa
sim.
Negócio nela.
É, cara. Então ela libera aquele monstro na cidade que ele consegue matar com a ajuda da faca.
Aqueles, na real, foi mais de um.
Mas o mais importante é
que ele
lá branco.
Ah. Mas teve uma coisa que me deu raiva nesse episódio, foi tipo, ele tranca a deusa, né, pra poder salvar ela, normal. Mas tipo, ela ficou enrolando, tá ligado? Não quis dar a faca pra ele.
Tipo, olha, aqui, isso.
Isso pode te ajudar, tá ligado? Não, ela só ficou gritando o nome dele e pronto.
É tipo teatro japonês, né, cara? Tipo, tem que dar aquela enrolada pra dar um drama. Tipo, você mesmo sabendo que se ela tivesse feito isso antes, já tinha resolvido o problema dele, mas não, tem que ter aquele drama, né, cara?
Tem que ter, velho.
Não, e outra coisa, ele prende ela lá e ela, em vez de ficar presa e falar, não, tem uma faca aqui não, sai correndo, faz aquela volta toda enquanto ele tá se ferrando lá, correndo do monstro. Pra depois ela poder entregar pra ele a faca e ele fazer aquilo. Tipo, foi importante pra ele que todo mundo viu que ele não era um cara tão fraco assim como se pintava, né? Foda é, cara. E a outra vez, ou a outra interferência dessa deusa lá, misteriosa, é quando, a segunda vez que ele vai enfrentar o Minotauro lá, cara. E aí sim, ele consegue usar a habilidade que ele... ele consegue usar a habilidade também. Ele consegue usar o treinamento dele que ele teve com a Aya, né? Mais a faca e seu poder.
Sim.
O foda foi, tipo, o cara treinou o Minotauro, tá ligado?
Sim, cara, o cara treinou o Minotauro pra ficar mais forte.
Aí é foda.
Beleza, partindo aí, o Belo Cu luta com o Minotauro pela segunda vez. E dessa vez ele não vai ser salvo, cara. Dessa vez ele vai mostrar que o cara é pica da galáxia.
Sim, ele, tipo, ele se recusa a ser salvo.
Sim,
ele recusa a ser salvo.
A família não, aquele cara, aquele meio gato lá, aquele denomando de cabelo branco lá, tenta, fica zombando dele, né, cara? E, tipo, vai tentar salvar ele não aceita. Né? O cara, tipo, uma história de superação, velho. O Bel conseguiu se superar.
Engraçado, é aquele cara meio gato lá, né? Tipo, nossa, esse cara é muito fraco, sei lá o que, taranã. Aí fala aí, tipo, quando ele tá lutando com o Minotauro, esse cara é mesmo level 1.
Sim, cara, porque a evolução dele foi gigantesca.
Foi muito rápido, cara.
Foi muito rápido, cara.
É engraçado a parte que ele tá lá na selva. Na selva não, no andar que eu esqueci. Aí tá lá. Ele. Acho que ele tá machucado. Não, é o ferreiro que tá machucado. Aí aparece aqueles coelhos de olho vermelho e fala:
sim,
Bel? É você. Tipo, os caras começam a chamar o coelho de Bel, tá ligado?
Sim, cara. Muito legal. Tipo, além de ser um anime de ação muito foda, a comédia dele é bem legal, cara. Tipo, não é nada exagerado, né?
Verdade.
É nada exagerado. É bem feita a parte de comédia dele. Achei bem legal, bem interessante.
Eu, por acaso, gosto muito que animes assim tenham um pouco de comédia. Eu odeio quando é um anime normal e que não tem nenhuma comédia, que só tem o drama, que só tem a ação. Porque a comédia também faz com que nós gostemos de ver o anime.
Uma das melhores coisas. Uma das melhores coisas é tipo de anime sério e tal. E tem um pouquinho de comédia. É quando o cara mais sério do anime ficou com a carinha mal fofa, tá ligado? Falando. Quando tipo, eles diminuem e deixam naquele jeito desenho cute, tá ligado?
Aham.
Sim.
Kawaii.
Legal, cara.
Acho engraçado, velho.
Olha, o anime em si, olhando, bom que a gente não deu muito spoiler sobre o anime, porque quem ainda não viu, verá.
Os podcasts que a gente fez até agora foi tudo com spoiler, velho.
É claro, não, a marca registrada do podcast, do Sacolada, é spoiler. Tem uns que a gente dá menos spoiler, tem uns que a gente dá mais spoiler. Porque o spoiler tem, o spoiler a certo nível até bom, tipo, você já vai ciente do que você vai ver, né? Você não vai totalmente cru pra ver a obra. No caso aqui, a gente deu pouco spoiler. Acho que quem não viu o anime até ficou curioso pra ver. É, no mais é um anime, que tem comédia, ação, um pouco de romance, né? Um pouco de fanservice, porque uma deusa loli peituda, vai todo dia que se vê. Senhor Ronaldo, não deixa a impressão do anime, senhor Ronaldo. O que o senhor achou? E a sua nota, senhor Ronaldo?
Então, cara, o anime é legal, tal, tá, curti, mas é aquele tipo de anime que a gente já viu uns 50 mil vezes.
Sim.
Então, tipo, é genérico, na minha opinião, sim, mas é legal de se assistir.
Sua nota?
Nota 6, cara.
É sim, 6, tá bom. Senhorita Débora, por favor, sua opinião e sua nota.
Imagina, eu recomendo o anime. Não é um anime assim tão bom, mas é bom. Quando não se tem nada para fazer.
Quando você tipo, tá sem ideia de anime e então... tal.
Sim.
Vale a pena assistir.
Exato. Eu daria uma nota 5.
Nota 5? Hoje o pessoal tá sendo mais modesto, hein? Ban geralmente dá 10, 9, hoje é 6.
Não, mas eu dou 10 e 9 nos que eu realmente gosto. Tipo o Kimi no Nawa.
Sim, cara.
O outro.
Kimi no Nawa, eu dava um 10.
Aquele outro lá que a gente fez o podcast, o Riverdale do tal.
Ah, Riverdale é bem legal.
Riverdale então, eu ainda não vi, mas eu quero ver.
Veja que é muito bom. É o seguinte: o anime é bom, recomendo assistir. Tem comédia, ação, romance, fanservice, lollipop.
Muito fanservice.
Principalmente
na OVA.
É, principalmente na OVA. Que são 13 episódios mais um OVA.
Tu vai ver um fanservice inacreditável.
Sim, cara. E minha nota vai ser um 7, porque eu gostei, recomendo. Pode assistir que é legal. No mais, meu povo. Yeah.